Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Vamos somando aqui o doutor Perazzo, o doutor Bosco, fazendo a doação de cada uma cadeira de rodas. Vai passar por lá hoje, doutor? Na loja?
Passo. Vai mesmo? Bom dia, passo.
Quer levar?
Levo. Faz uma festa lá, né?
Mas eu tô com um cheque também lá embaixo, de uma doação que foi feita ontem. Eu vou passar, eu passo na hora do almoço.
É, Bruno está sempre esperando você lá.
Está sempre. Olha, por gentileza, vamos entrar nesses assuntos ásperos aí de defesa das pessoas. Está aqui, ó. Feirão para limpar nome no Serasa oferece descontos de até 98%. É bom correr atrás disso, doutor Paulo Perazzo?
Bom, eu vou dar um exemplo prático. Chegou um cliente no escritório, com dívidas com a prefeitura de IPTU. Eu fui dar uma olhada nas execuções fiscais. Nas execuções fiscais, ele deveria pagar mais ou menos R$24 mil, isso já acrescentando o dinheiro do advogado, os honorários do advogado. E ele foi também lá naquele mutirão da prefeitura, tá certo? E a dívida com desconto saía por R$26 mil. Eu disse, bom, é melhor pagar na justiça. Sabe? Até eu digo, bom, até na prefeitura, que anunciaram 90% de juros, o cálculo maluco lá na justiça acabava saindo mais barato do que pagar na prefeitura. Ou seja, a gente deve ficar muito atento, porque muitas vezes os caras colocam aí juros de 150%, aí depois, olha, te dou um desconto de 90%, sai tudo pela metade do dobro do preço. Então, tem que prestar muita atenção, que às vezes é só um oba-oba e sai, você acha que está tendo um grande desconto e, na verdade, está pagando a mesma coisa. Então, presta muita atenção nessa questão de juros.
E outra coisa, Geraldo, é importante frisar. Bom dia, Alexandre, Paulinho. É o seguinte, essas negociações, muitas vezes, essas cobranças e aqueles valores ali devidos, são valores, muitas vezes, indevidos. Então, conta de luz, muitas vezes a CELP vai na sua casa, faz uma cobrança indevida, faz um lançamento indevido, diz que teve uma quebra de selo sem ter acontecido, faz um levantamento da sua carga dentro de casa e fica uma dívida muito grande. Então, muitas vezes, você não tem obrigação de pagar isso. Você pode, sim, procurar a CELP para negociar, para tirar isso. Ou a Compesa também faz cobranças, muitas vezes, indevidas. E eles querem receber. Muitas vezes o imóvel, que é uma relação de consumo, conta de água e conta de luz, é uma relação de consumo. Uma pessoa aluga uma casa, entra na casa e já tinha um débito do outro inquilino anterior, de mil, de dois mil, e a CELP obriga aquele novo inquilino a pagar o débito, que não era dele, ele não consumiu. Então essas situações têm que ser levadas com muita cautela, caso a caso. A outra coisa é cartão de crédito. Hoje existe uma quantidade de fraude de cartão de crédito, que pessoas pegam a tua senha, pegam o teu cartão, faz compra indevida em teu nome, e o cartão de crédito faz, olha, você tinha a senha, te vira, o problema é teu. Não, o problema é do cartão, que deve colocar um sistema que dê segurança ao seu cliente. Então, muitas daquelas cobranças são devidas. Por exemplo, você faz um cartão de crédito, eles colocam ali indevidamente um seguro de vida, que você não reconhece aquele seguro de vida, ele coloca, lança uma outra coisa e você fica pagando ou fica vindo ao seu cartão aquela cobrança indevida. E muitas vezes você vai para a negativação, você paga o seu cartão, você paga o seu consumo, mas você não paga aquelas situações. Então, eu entendo que, sim, às vezes é vantajoso quando a empresa trata com respeito o consumidor. Mas não, o que se vê hoje em dia é uma busca pelo dinheiro e um faz de conta. Eu estou te dando um abatimento, que muitas vezes esse abatimento não é real. Então, que o consumidor preste atenção a isso.
Olha, e a ação que vai estourar nesses próximos dias, meses, vai ser o seguinte. Os bancos estão fazendo um empréstimo via cartão de crédito, certo? O cara, ao invés de pegar aquele empréstimo consignado, pega um cartão e saca aí R$1.000, R$2.000 no cartão de crédito. O problema é o seguinte. Uma parte, 5%, vem descontada no próprio INSS do sujeito, e a outra parte ele deveria pagar via boleto. Só que ele nunca chega o boleto. O juro que ele paga é maior do que o desconto do INSS que é feito na fonte. Ou seja, a dívida não vai se pagar nunca. Por quê? Porque o que é gerado de juros todo mês é maior do que o desconto. Então, o que é que o pessoal está entrando? O pessoal está entrando... O seguinte, olha, se 5% foi pago, consignado, mas 95% deveria ser por boleto, o pessoal não recebe o boleto, isso aí vira juro rotativo. Uhum. E o juro rotativo só pode ser cobrado por um mês. E eles estão cobrando o juro rotativo indefinidamente.
Eu tenho notado um certo desinteresse dos cobradores de mandar os boletos.
Não mandam.
Você faz uma guerra para conseguir o boleto para pagar. Isso. Você quer pagar e não pode.
E não consegue.
E quando paga com juro?
Isso.
Doutor Alexandre?
É a digitalização, né? Tudo hoje é virtual. Então, você tem que entrar lá no site, né? Imprimir o seu boleto e efetuar o pagamento. Né? Mas eu queria lembrar aqui que a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou uma lei no sentido de conceder, né, isenção de juros e correção monetária em dívidas de impostos de transmissão causa-mortes. Então, quem está em dívida, né, seria interessante procurar o erário estadual para poder pagar o tributo que deve com essa isenção já dos juros e correção monetária aqui em Pernambuco.
Estadual, é?
Estadual, exatamente. Uhum. Então isso é muito importante, né? Porque é uma obrigação tributária, né? Com o falecimento, a transmissão dos haveres, da herança, e aí é obrigado você a pagar esse imposto de transmissão causa-morte. Então,
sem limite da herança, doutor?
É, então quem deve, quem está em dívida, tá, o governo está dando essa isenção aí de até 90% de juros e correção monetária. Agora, dos juros e da correção, né, da multa.
Não, veja
bem, não do principal.
Essa questão do imposto, veja, o governo de Pernambuco, na época do doutor Miguel Arraes, criou uma lei. Quando você vai no cartório, que facilitou com o inventário em cartório, o divórcio em cartório. Mas o inventário em cartório, quando você for entrar, você tem que entrar com toda a documentação pronta para pagar o imposto em até 60 dias. Se você não paga o imposto em até 60 dias, a multa é de 35%. Então, o Estado é muito feroz nessa cobrança. O Estado, ele entra severamente. E essa nova lei estadual gerou o que aconteceu. Muitos inventários não se concluíam, porque o valor do imposto é muito alto. Uhum. Então, você tem uma dívida com o Estado e você não conclui, porque você não consegue vender o patrimônio, o valor do imóvel já não é mais aquele.
E é por isso, né, João Bosco, que muita gente prefere fazer um inventário judicial.
Judicial.
Porque arrola, né, por anos e anos para não poder pagar.
É mais barato judicialmente fazer e você ganha esse tempo para não pagar em 60 dias o imposto. Então, essa lei veio para o Estado arrecadar. Agora, que o valor do tributo é muito alto, aqui em Pernambuco o imposto causa-morte é muito alto.
8%,
quer dizer, 8%,
né? 8%.
Quer dizer, é um herdeiro que nasce, é um herdeiro que não faz nada e quer receber à vista. Mas, para quem quer se ver livre, quem quer organizar a sua vida, legalizar o patrimônio, até vender esse patrimônio para poder recuperar o dinheiro, pagar o imposto é onde sair. E depois do imposto, tem as custas judiciais, não se esqueça disso. Uhum. Você paga o imposto, é uma cacetada, 8%, PI. Mas, para poder acabar, para sair o formal de partilha, tem que pagar as custas judiciais. Aí você vai para o contador da justiça já leva logo uma grana alta, dependendo do valor do patrimônio, além das custas, que é também um valor expressivo. Então é muito caro hoje, assim, essas situações.
É muito caro morrer.
Deixa eu legislar aqui, em causa própria, não posso perder a chance aqui, com três advogados bem competentes aqui na minha frente. Isso aqui, doutor Alexandre, isso aqui é um plano de saúde? Isso é de minha irmã. Isso é o meu grande compromisso na vida. Eu posso falhar com tudo, mas não posso falhar com isso aqui. Está aqui. R$4.258,46. Entendeu? Agora, você, para você ver como essa relação de plano de saúde com a gente é uma relação dura, doutor Bosco, está aqui escrito. Olha, eu me atrasei, porque esse papel não chegou. Eu estava doidinho como é que eu pegava ele. Ele veio chegar ontem. Era para chegar no dia 30 para eu pagar no dia 1º, tá. Aí está aqui escrito, 2 de 12 de 2019 a 30 de 1 de 2020, acrescer multa de R$85,16 e juros de R$6,30 39 centavos ao dia. Quer dizer, eu vou, durante 5 dias eu vou ter que pagar essa multa e esse juro.
Me dê licença, deixa eu ver aqui quando foi postado, porque muitas vezes não há tempo hábil, às vezes eles colocam aqui na frente, quando é que foi postado, não está dizendo nesse caso não. É bom ver, porque muitas vezes, multa do Detran, por exemplo, vem dizendo quando é que foi postado. E aí a gente vê que não havia tempo hábil suficiente.
Não, mas veja bem, eu conheço a Sul América, a Sul América, com todo respeito, ela é vagabunda. Uhum. Meu pai pagava a Sul América uma fortuna. Para fazer uma cirurgia foi uma dificuldade. Eu tive que entrar na justiça. O mais grave foi depois da morte do meu pai, minha mãe, que era dependente dele, 50 e poucos anos de casada, a Sul América excluiu minha mãe porque ela era dependente. Cuidado quem são dependentes. Até hoje eu sou casado também, minha esposa era dependente. Como vai ser essa situação amanhã? Minha mãe perdeu o direito de ser dependente porque meu pai morreu, ele era o principal. Já vai eu ingressar novamente com uma ação na justiça. Essas empresas de plano de saúde não têm nenhum respeito para com o consumidor. Zero. E vou mais além. Os idosos. Você que é uma pessoa esclarecida. Muitas vezes, o que eles fizeram com a minha mãe, eles não mandam o boleto bancário para você ficar inadimplente. Uhum. Se você não tem alguém que te dê informação, com 3 meses você perde porque eles querem jogar fora os idosos.
Ela está dando um recado aí.
A primeira coisa, olha, Geraldo, eu acabei de encontrar aqui, tem um código de barras que é a do Correio, tá certo? Uhum. Então aqui você acessa o site do Correio, coloca esse número aqui, você sabe quando foi postado. Uhum. O Correio diz que aquela carta será entregue em média em 7 dias. Então, se ele postou há 3 ou 4 dias apenas, é impossível que você pague em dia. Então, já estão agindo de má fé e isso em tese, sim, excluiria multa, juros e poderia estar.
Mas veja bem, como é que uma pessoa humilde vai entrar no juizado de pequenas causas? Muitas vezes é um idoso, o autor tem que ser ele. Não pode.
Eles fazem já de sacanagem.
Pronto, ele não pode se
locomover. É isso a gente que está mostrando. Então, que as pessoas têm como se identificar isso.
Mas porque ele sabe que o cidadão não vai fazer isso.
No caso do plano de saúde, o consumidor tem que ficar atento 2 vezes, em dobro, porque hoje você não consegue mais fazer plano
individual,
né? Então tem que tomar cuidado para esse plano não ser suspenso. Isso é muito importante, porque quando o consumidor assina o contrato, né, ele sempre diz qual a data que ele prefere pagar, né, se é dia, no começo do mês, no meio do mês, no final do mês. Então aquela obrigação de pagar realmente é do consumidor. As empresas de plano de saúde têm por hábito encaminhar as cartas, né, para facilitar, isso é uma facilitação. Mas nada obsta de o consumidor entrar no site e buscar esses boletos.
Me desculpe, Alexandre.
Eu acho que é importante, porque é uma obrigação.
Eu faço uma aposta.
Legal.
Se você quiser, eu pego R$1.000 agora, faço uma casadinha, boto aqui na mão de Geraldo ou na mão de Bosco. Você tem uma dívida com qualquer banco desse aí, de empréstimo consignado. Eu faço uma casadinha, se você conseguir entrar no site, botar a senha e tirar o boleto. Eles não botam na internet. Para você conseguir o boleto, você tem que mandar uma carta registrada. Ainda por cima, a carta tem que estar com firma reconhecida. O incrível é que quando é que para você fazer o empréstimo, eles não exigem firma reconhecida. Mas para você pedir o boleto de pagamento antecipado, eles exigem firma reconhecida. Mas... E não tira, não há essa facilidade. A mesma coisa é plano de saúde. Ou seja, é todo um sistema que é armado justamente para o cara se arrebentar.
Alexandre, eu só discordo o seguinte. Nem todo mundo, você é um jovem, tem acesso à internet. Quem tem plano de saúde e um idoso não tem acesso à internet.
Perfeito.
E ele a vida toda recebeu boleto bancário. E de repente o plano de saúde começa a querer forçar você a entrar em um sistema que facilita a vida dele, porque ele economiza no papel, ele economiza. Eu não estou preocupado com o plano de saúde. Não estou, eu pago por tudo. No valor da minha cobrança, vem só não somente o atendimento médico necessário que eles estão tirando, mas como também vem o boleto que ele emite. Mas ele quer tirar de você esse direito e muitas vezes ele quer que você saia do plano de saúde, porque você já não é mais rentável. Rentável plano de saúde é jovem, menino novo, que tem saúde para 30 anos pagando a ele. Depois que fica velho, me desculpe, para o plano de saúde tu és um problema. Ele quer te jogar na lata do lixo. Não joga muitas pessoas que têm esclarecimento, mas os mais humildes estão deixando de pagar plano de saúde, estão hoje na miséria de saúde, porque a vida toda investiu pagou um plano de saúde e nesse momento que mais precisa não consegue pagar as parcelas, jogaram a maioria das pessoas no planos coletivos, que não existe limite de valor de cobrança, eles metem a faca mesmo, não tem respeito nenhum com o consumidor, ainda tem uma justificativa que são os materiais e os métodos que aumentam, não é, porque eles têm um controle, eles têm fiscais dentro dos hospitais para saber se aquela cirurgia vai ser realizada, vai usar tal e tal e tal material. Eles fazem tudo para não te dar assistência, me desculpe.
A roda rodando. Doutor Alexandre, saiu a aposentadoria dos militares. O senhor questionava isso há algum tempo, né? O senhor preferia que ela fosse igual dos outros?
Sim, na verdade, a reforma da Previdência dos militares foi um presente, né? Um grande presente. Porque junto com a reforma veio uma reestruturação da carreira militar. Então, houve criação de novas gratificações, houve aumento da gratificação denominada adicional de habilitação, adicional militar, né? E a própria reforma em si foi muito tímida, né? Muito branda para os militares. Por exemplo, eles continuam com direito à integralidade e paridade. Tá? O tempo a mais, o plus a mais, é de 17%, enquanto na iniciativa privada esse pedágio foi de 50% para alguns poucos casos e de 100% a mais de tempo para outros casos. Para os militares, 17% apenas. Para quem já está na atividade, continua os 30 anos de tempo de contribuição para aposentadoria, com esse pedágio de 17%. Apenas para os novos entrantes é que será necessário o tempo de contribuição de 35 anos. Então, é uma reforma branda, é uma reforma sutil, acompanhada de uma reestruturação, ou seja, tira um pouquinho aqui, ganha-se um pouquinho ali, e no frigir dos ovos, em 10 anos, essa reforma com essa reestruturação vai gerar uma economia de apenas 10 bilhões em 10 anos. Tá? Apenas para concluir, acho que Paulinho quer falar também sobre isso, veja em relação à contribuição previdenciária. Hoje, os militares pagam 7,5%, tá? A título de pensão, e apenas em 2021 passarão a pagar 10,5% a título de contribuição. Quando hoje os servidores públicos do Estado de Pernambuco já pagam 13,5%. Com a nova previdência, os servidores públicos passarão a pagar, em média, 14%, pode até pagar mais. Os militares vão, em 2021, para 10,5%. Então, é uma reforma sutil, uma reforma branda, né? Que assim, foi um presente, um privilégio, né, que já existia e que foi mantido.
Doutor Perazzo, acompanha o relator?
Acompanha o relator. Eu só entendo o seguinte, algumas coisas são incríveis nesse mundo militar. Por exemplo, essa questão das filhas, que o cara paga 1,5% para deixar para as filhas.
Ainda sabe? Existe isso?
Existe. Quem tava...
E permanece na nova regra?
Não, essa regra só era para quem estava no serviço militar em 1990.
Eram chamadas viúvas de luxo, né?
Não são viúvas, são as filhas. As filhas. E aí eles pagam 1,5% a mais. Qual é a base contributiva de 1,5% a mais? Nada. 1,5% do soldo não é nada. Sabe? E tem o direito de deixar para as filhas. E aí o que a gente vê são mulheres ganhando bem, muito bem, sem ter uma contribuição de contrapartida suficiente. Então, ao longo das décadas, os militares eles sempre deram uma furada bem pesada nessa questão de previdência social no Tesouro Nacional.
Tanto é que a previdência dos militares, proporcionalmente falando, é a mais deficitária, né? É a previdência dos militares.
Doutor João Bosco Albuquerque, advogado de família. O programa de Zé Lezinho agora, no teatro, ele tem um quadro interessante, ele aparece vestido de roupa de dormir, aí ele se aproxima de alguém da plateia, um homem, aí ele olha para o homem assim e diz: você quer casar comigo? Aí, olha, porque se você casar comigo, você é homem, eu sou homem também, nós vamos comprar um apartamento por 100 mil reais. Eu entro com 50, você entra com 50, o apartamento é meu e seu. Agora, se eu caso com uma mulher, ela não entra com nada. Ela não entra com nada. E se der uma bronca, sabe que é um apartamento? É dela. É esse mesmo, da Bolsa.
Veja, isso é uma piada, mas esse contexto hoje está mudando. As mulheres, Geraldo, elas, a maioria delas, estão ingressando no casamento já com o trabalho dela. Elas só querem casar quando elas tiverem, logicamente, uma condição financeira para poder se manter. Mas nos casamentos do passado, sim. Esse era o conceito. A mulher era educada, criada para ser mulher dona de casa. E existe, logicamente, em todas as situações, existem as regras e exceções. Existem mulheres que entram com a beleza, com o charme. E existe aquele homem que gosta de mulher muito bonita e charmosa. Ele vai pagar caro para ter uma mulher bonita e charmosa. Agora, essa relação de homem com homem, eu já vi também, viu, Geraldo? Os mesmos contextos de litígio por conta de patrimônio em processos de divórcios e de solução de união estável, compartilha de bens, briga entre homens e briga também entre mulheres. São seres humanos. Uhum. Agora, o mais importante disso...
E agora, nessa última pesquisa do IBGE, nós somos aqui, em Pernambuco, o estado onde tem o maior número de casamentos de pessoas do mesmo sexo.
Mesmo sexo.
Significa que essas complicações que poderia haver numa separação hétero, pode haver numa separação homo, né?
Pode haver, igualzinho. Agora, uhum. o que Zé Lezinho erra no contexto dele, que é interessante, é o seguinte, que ele já vai entrando com metade, ele é o seguinte, por que ele não se casa com separação total de bens?
Sim.
Entendeu? Se você vai casar, você pode fazer esse planejamento. Antes, olha, vamos casar com separação de bens, o patrimônio se comunica, fazer alguma regrazinha, fazer o pacto antinupcial, colocando uma regra do que é que pode, do que é que não pode. Você pode criar...
Essa separação de bens, doutor Bosco, ela protege o porvir, o daqui para frente... Vem separado também?
O daqui para frente vem separado. Agora, há um detalhe interessante. Veja, quando um homem casa com a mulher, com união parcial de bens, ou vive em união estável com união parcial de bens, na separação, o que ele comprou entre ali os dois é deles, vai ser 66. Mas o que ele tinha antes não se comunica. Agora, o problema está na morte. Se esse homem morre, ou se essa mulher morre, o que é que acontece? Aquela pessoa que não tinha direito por conta da separação de bens, ela vai ter direito a dividir com os herdeiros. Não a meação, mas vai dividir a herança dos bens privados que ele tinha anteriormente. Uhum. Surge no direito civil, em 2002, a representação. Então, quando a pessoa morre hoje, o companheiro ou a companheira, dependendo do regime de bens, pode ser herdeiro. Então é importante, Geraldo, só queria dar um toque, as famílias, os homens, mulheres, que pensam em planejar a vida depois dessa situação da morte deles, como é que eu devo fazer? Eu devo fazer um testamento? Eu devo fazer um planejamento sucessório com relação às minhas empresas? Como é que eu devo organizar isso para evitar esse conflito? O conflito nas varas de sucessões, que gera esse valor de tributo que o doutor Alexandre aqui bem falou, que são altos, você tem que planejar essas situações. Para quê? Para proteger... Todo, se você tem empresa, proteger a empresa. Se você tem filhos, muitos filhos, e hoje em dia o homem tem filhos, ou mulher tem filhos, da primeira relação, tem filho da segunda relação, tem filhos fora dessas relações, que enfim, aí, isso gera um conflito grande no direito sucessório.
É importante só registrar, Geraldo, que essa relação hétero, né, também gera efeitos previdenciários, né? Então, com a morte dos cônjuges, vamos assim dizer, de um dos nubentes, né? Em união estável, com a morte de um, isso gera direito à pensão por morte, né? Em qualquer regime previdenciário, seja no INSS, seja no regime próprio, né? Caso um deles seja servidor público. Então, há também uns reflexos no direito previdenciário ao direito à pensão por morte.
Essa mudança da Previdência agora não mexeu com isso?
Não.
No caso do privado?
Não.
Não mexeu?
Não mexeu. Uhum. Então, um casal hétero, vindo um a falecer, né, o sobrevivente tem direito, sim, à pensão por morte. O que mudou é que em 2013, salvo engano, né, essa pensão por morte ela deixa de ser, em regra, vitalícia. Ela passa a ser, em regra, temporária. Ela só é vitalícia se o sobrevivente tiver idade superior a 44 anos, igual ou superior a 44 anos. Se tiver uma idade inferior, essa pensão vai ser temporária, tá? Mas o direito à pensão é mantido.
Escute, eu tinha uma informação, pode ser corrigida agora pelo senhor, doutor Perazzo, que está com a palavra, de que eu teria que haver uma opção. Se uma mulher é aposentada pela Previdência e o marido morre, ela pode fazer a opção pela pensão do marido se for maior do que a dela. Mas ela teria que abdicar de uma. Não é verdade isso?
É verdade, olha. Primeiro, eu só queria fazer uma pequena discordância. Ele falou aqui que era só dos héteros.
Não, não só dos héteros, também.
Foi um erro de linguagem, héteros e homens.
Não, os héteros também.
Os héteros também, então. Também. Porque do jeito que eu entendi, só quem teria direito era o hétero.
Não, porque a gente estava falando de héteros, os héteros também.
Pronto, porque aí os homens, eles hoje têm total acesso à pensão por morte.
Igual,
não tem diferença. Agora, é o seguinte, a pensão por morte, Geraldo, ela foi o benefício mais prejudicado, muito mais prejudicado, em toda essa reforma da Previdência. Por exemplo, antes era 80% dos maiores salários de 94 para cá, certo? Agora é 100%, isso baixa a média, porque antes você tirava os mais magrinhos, só ficavam os gordinhos, os salários mais gordinhos. Então, essa mudança da média aritmética de 80% dos maiores para 100% de todas as contribuições, isso aí já diminui entre 10% e 15%. Muito bem, fora essa diminuição, muita gente jovem, por exemplo, o cara tem 15 anos de trabalho, 16 anos de trabalho, a média dele seria só de 60%, tá bom? E sobre os 60%, que é essa média, ainda vai ser aplicado mais 60%, porque é 50% mais 10% da companheira. Ou seja, vai ter uma diminuição de 15% por causa da média, tá ok? Depois vai ter uma diminuição de 60% para aqueles homens que têm até 20 anos de contribuição, e a mulher depois só vai receber 60% dos 60%. Então, a pensão por morte, que antigamente era 100% do que da média ou do que o cara falecia, hoje vai ficar em torno de um salário mínimo. Sim. Sabe? Então, assim, de todos os benefícios...
Uma viúva não ficará com as duas pensões. Se ela tiver a dela...
Sim, aí ela pode escolher a maior. Se a pensão for a maior, ela fica com a pensão e vai receber um percentual da aposentadoria dele. Uhum. Agora, se a aposentadoria dela for a maior, ela fica com a aposentadoria dela completa e vai pegar um percentual, tá certo? Da pensão. Então é sempre desse jeito agora. É a maior mais um percentual da outra.
E esse percentual é da seguinte maneira, né? Ela recebe 100% da aposentadoria dela, ou do benefício maior, né? E do segundo benefício, até um salário mínimo 100%. De um salário mínimo até R$2.000, 80%. E aí vai, 80%, 60%, 40%, 20%, de maneira escalonada. Uhum. Né? Então, ela recebe, sim, os dois benefícios de maneira acumulada, mas o segundo benefício, menor, né, ele vai ser pago de maneira proporcional, a depender do valor, né, por faixas.
Gostou?
É assim mesmo. Agora, que foi muito prejudicado. Agora, uma coisa que eu tenho visto, Geraldo, isso eu acho que é uma informação muito importante. Alexandre deve estar vendo isso no consultório no escritório dele o tempo todo. Olha, chegou gente lá faltando 15 dias para completar os 96 pontos, ou 86 pontos. Poderia se aposentar pelas regras antigas e faltava 5 dias, 1 mês, etc. A gente está fazendo das tripas coração e muitos casos a gente está conseguindo resolver, certo? Muitos casos a gente está conseguindo resolver. Um dos casos, por exemplo, faltava um mês apenas para conseguir as regras antigas, que era o melhor dos mundos. Ela ia completar 86 pontos. E a gente começou a conversar, e eu perguntei a ela, disse, olha, na época que a senhora entrou, assinaram a carteira imediatamente? Ela disse, não, passaram 3 meses. 3 meses. Foi. É porque era experiência e tal, depois de 3 meses foi que eles assinaram. Eu disse, a senhora fazia o quê? Ela disse que era professora. Ela foi no colégio, pegou a lista de chamada do ano de 85, colégio tinha e tinha a assinatura dela mostrando que ela já estava trabalhando lá. Então, a gente conseguiu esses 3 meses a mais para ela. Então, as pessoas devem ficar muito atentas, porque às vezes tem um período de exército, um período de insalubridade, tem um período de clandestinidade, que você tem um recibo, alguma coisa de uma empresa que você trabalhou, mas não recolhia. Você pode entrar com uma ação declaratória de reconhecimento previdenciário, de vínculo previdenciário. Ou seja, muita gente pode escapar dessa reforma da Previdência buscando alternativas. Muita gente, por exemplo, Recife é cheio de gente que veio do interior, tal qual você. Uhum. Então, trabalhou na roça com o pai, esse tempo poderá sim ser contado, esse tempo que a pessoa trabalhou na roça. Então, tem muitas soluções, principalmente para aquelas pessoas que não têm o tempo completo. E também tem uma coisa que custa caro, mas é possível fazer. Você era contador, você era advogado e não recolhia. Você tem os processos na OAB, você tem a inscrição na OAB, você pode pegar xerox dos processos de 1985, que você trabalhou, está tudo arquivado, mostrar que estava atuando naquele processo, e você pode pagar uma indenização. O problema é que cada mês é caríssimo, custa em torno de R$ 1.700 por mês. Isso se você quiser pagar um mês de 1967, de 85, de 92, o valor é fixo. Mas, para muita gente que estava faltando 6 meses apenas para conseguir as regras antigas, vale a pena fazer esse desembolso. Ou seja, muita gente está desesperada porque ainda não sabe dessas brechas na lei.
Muita gente, Geraldo, vai começar a se dar conta de quão grave foi a reforma da Previdência quando precisasse aposentar. Ontem eu recebi um cliente, um caso muito interessante, que faltavam 4 meses para ele se aposentar, obter um benefício de uma aposentadoria especial. Tá? Como não conseguiu pela velha previdência, tivemos que fazer o planejamento previdenciário dele de acordo com a nova previdência. Veja, faltavam 4 meses para uma aposentadoria especial. Resultado, pela nova previdência, ele só se aposentaria em 2029. Mais de 9 anos. Tá? E se a gente levar em consideração as regras de transição da aposentadoria especial, ele se aposentaria em 2024. Então, faltando 4 meses, ele vai precisar pagar 4 anos e meio a mais para poder se aposentar. E quando a gente faz os cálculos de todos esses benefícios, essa aposentadoria na nova Previdência ainda é mais baixa do que na antiga Previdência, porque o objetivo foi realmente reduzir também o valor do benefício previdenciário, com vistas a satisfazer o equilíbrio financeiro atuarial de cada sistema.
O Alexandre, a gente pegou um caso que foi interessantíssimo. O cara faltava 4 dias, no dia que saiu a publicação, faltava 4 dias para ele conseguir os 96 pontos. Aí a gente descobriu, sabe o quê? Que o INSS não conta os anos bissextos. Sabia disso?
Não.
O ano bissexto tem um dia a mais, né? Então, quando a gente fez a contagem do tempo de contribuição do cara, sorte, incluindo os anos bissextos, que tem um dia a mais, aí deu os 5 dias do cara. Sorte. Ou seja, para tudo tem uma brecha na vida. Né?
Mas é a sorte, é o fator sorte. O que acontece nessas reformas é o seguinte, quem está vivendo, como eu estou vivendo esse momento da reforma, eu estou sendo prejudicado. Eu tive a má sorte, é como quem vai para a guerra ou quem nasce no período de guerra. Você nasceu num período ruim. E nós tivemos, quer dizer, eu sei que eu estou sendo prejudicado, eu vou entrar nessa situação que você chama de
quem? Transição.
A transição vai me levar mais alguma grana, mas, veja, Geraldo, o que é que a gente pode fazer?
Era inevitável.
Já a minha geração com Paulinho, a gente só vai se aposentar aos 65 anos. Então estamos mais prejudicados ainda.
Mas você vai viver 165.
O que eu estava comentando, porque para a economia, a reforma da Previdência teve duas grandes pancadas. A primeira pancada foi o seguinte, para o governo, a favor do governo, foi a diminuição nominal do pagamento. Agora, a gente chegou esse mês numa situação inédita que nunca tinha acontecido no Brasil. Sabe o que foi? Juros negativos. Juros negativos. O percentual de juros da Selic agora, ele não está cobrindo a inflação. Então, pela primeira vez na história, aqueles 5% não cobrem sequer a inflação, ou seja, o governo vai ganhar muito mais de 800 bilhões. Os 800 bilhões é o que ele vai diminuir no valor das aposentadorias. O déficit está em 4 trilhões de reais, está muito alto, estava insustentável. Agora,
o déficit, quer dizer, o governo vai ganhar mais dinheiro por causa da baixa dos juros, por causa do equilíbrio fiscal, do que propriamente, Bosco, com o valor da redução das aposentadorias.
E vem mais um fato interessante. A Alexandre estava conversando conosco lá fora. É o seguinte, agora vai se surgir uma PL nova, PL 6...
Acho que é a 606-2019.
606-2019.
Que passa a cobrar...
Aí o advogado vai acontecer o que está acontecendo com a Justiça do Trabalho. O empregador, para entrar na Justiça, ele pensa duas vezes se ele vai botar muganga, porque ele pode ser condenado nas custas processuais e honorárias sucumbenciais. Agora, no processo da Previdência, o cara para entrar, se entrar como entra todo mundo agora e não paga nada, tudo de graça, não vai poder mais. Ele, se ele perder, ele vai pagar os honorários advocatícios e vai pagar as custas, caso tenha custas. Então, vai frear um pouco o ingresso de ações que ingressa hoje com muita facilidade no judiciário.
É a PL 6160.
6160,
é. Ela passa a cobrar custas judiciais, né? Também nas ações previdenciárias, nos juizados especiais federais, com exceção de quem é baixa renda. Uhum. Então, isso certamente, se for aprovado, vai diminuir imensamente a judicialização. Agora, a pergunta é, será que essa lei não seria inconstitucional por ferir exatamente o princípio do ingresso ao judiciário, né?
Uhum.
Então, é algo que precisa ser discutido.
Carlos Vasco da Gama, isso aqui faz uma reclamação, doutor Alexandre. Ele diz, militar não recebe FGTS, adicional noturno, seguro-desemprego, hora extra, insalubridade, e ainda o senhor acha que essa reforma foi branda?
É, o servidor público civil também não.
Uhum.
O servidor público civil não recebe FGTS. Uhum. Né?
Até porque o FGTS é para se você perder o emprego. Como no serviço público? Você não perde?
Perfeito.
Né?
Então,
não teria razão de ter
então,
FGTS. Né?
Então, o que acontece? Hoje o que está na moda, Geraldo, que a palavra da vez é igualdade. Igualdade. Né? Não se justifica mais sistemas previdenciários desiguais. Não se justifica mais manter privilégios. Então, essa reforma ela vai ser conhecida como a reforma da idade mínima. Tá? Foi colocada idade mínima em quase todos os benefícios previdenciários. E do ponto de vista da previdência militar, se há de convir que as normas foram mais brandas do que as normas da reforma dos servidores públicos civis e do INSS. Não se discute que foram mais brandas. O ideal é que não se precisasse fazer nenhuma reforma.
Uhum.
Tá? Mas que elas foram mais brandas e tímidas do que a reforma trazida agora pela emenda constitucional número 103, foram indiscutivelmente normas de transição, até a contribuição. Os militares passarão a contribuir 10,5% a partir de 2021.
Uhum.
Enquanto os servidores públicos civis passarão a contribuir já, 4 meses após a edição da emenda 103, já com alíquota de 14%, podendo, inclusive, contribuir um pouco mais. Então, as normas mostram por si, falam por si.
Um lembrete para os militares que agora todos dizem nós não temos direito à greve. É bom saber que você não tem direito à greve, viu? Não tinha antes e às vezes tentava fazer ou fez sem ter o direito, né?
É,
eu fico sabendo que não tem direito à greve.
Geraldo, eu só queria fazer uma ressalva no meu pensamento e conhecimento técnico dos ministros previdenciários, mas eu também entendo que é o exército que vai para determinadas situações que ninguém quer ir. É ele que se dispõe aí à situação de guerra e de conflito. Ele põe a vida permanentemente em jogo. Isso tem que ter essa ressalva, porque o bem mais precioso de uma pessoa é a vida. E essa função dele é uma função de...
Doutor Bosco, ele pelo menos vai armado, e eu que estou com a minha vida em jogo e ando desarmado.
Sim, mas eu estou falando em conflito, porque o exército, eu estou falando aqui do exército, que é uma, queira ou não queira, uma população de homens e de mulheres, para defender essa situação de uma nação
mas isso
tão grande.
Para o militar de modo geral, não é?
É, mas veja.
Não, isso é
só para Forças Armadas.
Forças Armadas.
Reforma do Estado.
Depende do Estado. Então, esses homens e essas mulheres que compõem a Marinha, a Aeronáutica e o Exército, eu entendo que eles merecem algum privilégio, porque é dedicação.
Mas por que esse privilégio tem que ser na aposentadoria, no sistema previdenciário?
Porque o governo paga mal. Se o governo pagasse bem, não teria esse privilégio na aposentadoria.
Mas está tendo aumento na reestruturação.
Paga tá mal, rapaz. Sucatearam o exército.
O que eu ouvi deles foi o seguinte, que hoje um general está ganhando menos do que um procurador da República. Tá certo?
Eu mexaria.
Você conseguir chegar a
general... O general no fim de carreira, eu vi essa explicação. O general no fim de carreira, eu ganho R$18 mil por mês.
Exatamente.
Um procurador, quando entra com 19 anos, ou 20 anos, ou 21 anos, ele entra com...
Defeito. E outra coisa que eles também alegaram, que eu achei justo, é o seguinte. Eu jamais, graças a Deus, eu não fui filho de militar. Porque você não cria raiz em canto nenhum. Hoje está em Recife, amanhã está no Amazonas. Quer dizer... Qual é a família que se estrutura bem sem amigos, sem vínculo, sem raízes? Isso é uma coisa péssima. Agora, o que a gente tem que ver, Bosco, que eu discordo de você, é o seguinte. O soldado do exército, ele não está em risco o tempo todo. Quem está em risco o tempo todo, esse a gente devia agradecer de joelhos, é o policial militar. Esse todo dia leva tiro na cara para poder enfrentar situações de risco.
Concordo.
A gente não tem uma guerra desde a Guerra do Paraguai. Então, assim, essa periculosidade do exército não é tão alta. Agora, eu dou todas as honras aos policiais
militares,
aí sim entram...
Mas veja bem, eu só fiz fazer referência que a reforma foi com relação às Forças Armadas e não à Polícia Militar, que também merece todos os louros.
E falando em polícia...
Porque todo dia o cara sai de casa sabendo que vai chegar em casa ou morto ou faltando alguma coisa.
Militar, já houve o seguinte, já houve uma regra agora que quem vai ditar as regras de organização geral... Tá certo? Da aposentadoria vai ser a União. Ou seja, vai acabar essa história do governo de Pernambuco dar um tipo de ajuste, etc. Vai ter uma lei complementar geral e todos vão ter que seguir.
Deixa eu correr aqui para ver se eu tenho tempo para fazer algumas perguntinhas. Olha, Maria Lúcia Barbosa Siqueira, doutor Paulo, conheci sua mãe, trabalha na Grilo. Ela sempre apareceu por lá, uma pessoa iluminada. E muito obrigado, porque o senhor sempre me atende no message.
Muito obrigado, minha amiga, em relação aos elogios da minha mãe.
Aí vem mais aqui, Felipe Paulino, ele pergunta, a pessoa que recebe pensão por morte, se casar, perde a pensão? Uma mulher que casa, perde a pensão?
Não, não perde, certo? Agora, o que a gente tem que dizer é o seguinte, no governo do estado de Pernambuco, existe uma regra bem diferente que as pessoas não estão acostumadas. Então, se você é pensionista...
FUNAP, cuidado com a FUNAP.
FUNAP. Então, você recebe uma pensão alimentícia de 10% dos vencimentos do seu ex-marido, ok? Quando ele morrer, você só vai continuar recebendo 10% daquele valor. É diferente do INSS, que os cônjuges e companheiras, quando são dependentes, recebem igual valor. Então, muita atenção nisso aí.
Agora, só para concluir, a Constituição, ela fomenta o casamento. Tá? Então, qualquer norma que venha dizer que o casamento vai suprimir direitos, essa norma seria inconstitucional. Então, a pessoa que recebe pensão pode casar sim. Ela não vai perder a pensão por morte de maneira alguma.
Olha, Batuel de Boa Viagem, falta 3 meses para fazer 35 anos de contribuição. Tenho 56 anos. No site do INSS, a calculadora da Previdência diz que posso dar entrada. É verdade, posso?
Ele tem 34 anos, é que ele falou?
Tem 35.
35. Bom, ele pode dar entrada, mas o problema...
35 de contribuição, 56 de idade.
O problema é que ele vai para o fator previdenciário, tá certo? Ele não tem os pontos suficientes, tá certo? Para conseguir uma aposentadoria sem a perda de dinheiro. Então, ele pode, e eu não dou uma boa indicação nisso. Muita gente se desesperou, e eu vou dar uma grande dica para quem deu entrada no desespero, tá bom? Muita gente, eu vou dar entrada de todo jeito para Bolsonaro não me pegar. Vai ter direito a uma aposentadoria com fator previdenciário. Eu vi alguns fatores previdenciários que cortam 50% o valor do benefício. Eu estou indicando o seguinte, olha, enquanto o benefício não sai, enquanto você não recebe o primeiro benefício, você pode cancelar o pedido. Então você deu entrada no desespero para dizer assim, garantir, beleza. Agora, vá em um advogado previdenciário e pergunte, olha, me diga uma coisa, é melhor eu receber pelo fator previdenciário ou pela regra de Bolsonaro? Muitas vezes a pessoa tem direito a 80% se for pela nova regra e só 50% se for pelo fator previdenciário. Então, você que deu entrada no desespero, mas o processo está tramitando, não recebeu o primeiro ainda, não receba o dinheiro antes
não tira o dinheiro
de fazer
da conta.
Seus cálculos com quem sabe fazer cálculo. Porque senão você está fazendo uma roleta russa com a sua própria vida. A dica é essa.
Nesse caso do ouvinte, como o Paulo falou, existe uma norma de transição que é aquela de 100%, tá? Que quem está muito próximo ou quem já adquiriu o direito, ele pode optar pela velha previdência ou pela nova previdência. Optando pela nova previdência, nesse cálculo de 100%, do pedágio de 100%, na grande maioria das vezes está dando melhor o valor da aposentadoria do que a aposentadoria antiga com o fator previdenciário. Então, nesse caso do ouvinte, como ele já tem 35 anos, né, quando da promulgação da emenda número 103 da nova Previdência, me parece que ele está nessa situação que pode ser que essa regra de transição de 100% seja mais vantajosa para ele. Agora, voltando à história da pensão, Geraldo, eu lembrei que tem um tipo de pensão que, ao casar, perde. É daqueles casos de filhas de servidores públicos que faleceram antes de 1990. Então, a lei é bem clara. Casou ou exerceu cargo público, essas pensões são suspensas. Então, sim, nesse caso específico, não pode casar.
Entendeu?
E assim, mas mesmo assim, Alexandre, estão cortando, viu? Chegou vários casos lá. Chegou um caso de uma filha de ex-combatente que estava recebendo, mas ela tinha um emprego, não era um emprego público, era privado, era professora. Saiu a aposentadoria dela de R$4.000 e cortaram alegando que ela tinha meios de subsistência.
Verdade.
Não estava previsto na lei, mas eles estão passando a tesoura em tudo. Olha, e só para fechar, falando em tesoura, está vindo aí o pente fino das aposentadorias por idade rurais. Ou seja, não fizeram o pente fino de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Pessoal do interior que está nos escutando...
Só a semana passada no Rio caçaram 59 mil aposentadorias.
E agora que vão caçar.
É porque o pente fino atual ele é amplo, né? Não é só para benefício por incapacidade, é de todos os benefícios.
O pente fino começou, Geraldo, para ver se você ainda tinha doença. Então, quem tem auxílio doença, aposentadoria por invalidez, volta aqui para fazer uma nova perícia, para saber se tu tem a doença ainda. Agora o pente fino vai ser geral. Eles vão desengavetar todos os processos de aposentadoria por idade, de pensão por morte, principalmente rural, para saber se os documentos estão tudo certinho, se aquilo ali foi tudo certinho. E aí, gente que estava aposentada há 10, 15 anos, poderá ser surpreendida com esse pente fino e levar uma tesourada no seu benefício. Então, o que está vindo de pepino por aí, vocês não possam imaginar.
Há remédio jurídico para essas pessoas que se sintam prejudicadas no pente fino?
A justiça vai ter que provar que era agricultor, vai ter que provar por outros meios que tinha direito, e a justiça sempre vai poder socorrer.
Meu doutor, muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.